sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico aos senhores deputados e deputadas de que as atas das sessões anteriores foram distribuídas nos respectivos gabinetes e o expediente também foi distribuído eletronicamente. Nós não temos nenhum orador inscrito em breves comunicações e, no horário destinado aos partidos políticos, não temos também nenhum orador inscrito para as devidas manifestações. Portanto, essa presidência, ela suspende a presente sessão, porque à mesa dessa presidência existem duas solicitações de suspensão da nossa sessão do dia de hoje para manifestações. Portanto, esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo necessário e o pedido do senhor deputado Fernando Kreling, que neste momento, com a sessão suspensa, por solicitação do deputado, a pedir a manifestação do presidente do Conselho Diretor do GERAR, Geração de Emprego e Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional. Nós convidamos neste momento o senhor Francisco Estert para apresentar os projetos ambientais, sociais e educacionais que contribuem para o desenvolvimento da região. Portanto, senhor Francisco, o senhor tem 10 minutos para a manifestação.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Uma satisfação muito grande estar aqui. Eu quero, inicialmente, saudar todos os deputados. Quero agradecer, em nome todo especial da GERAR, ao Fernando Kreling, nosso deputado embaixador. Nós somos uma organização social que completa agora 23 anos de idade, Padre Pedro, e nós conseguimos, nesses anos nossos, impactar aproximadamente 1 milhão de vidas. É uma satisfação muito grande estar aqui. E a primeira questão que eu quero colocar é agradecer aos deputados de Santa Catarina que nos concederam o título de utilidade pública estadual. Nós atuamos, como o senhor falou, em 3 eixos: social, educacional e ambiental. Atuamos aqui em Santa Catarina, nós temos 3 sedes, dessas 3 sedes, a gente atende 20 municípios. Nosso principal projeto é o programa de aprendizagem. Nós temos hoje, presidente, 14 mil aprendizes conosco em sala de aula semanalmente. Desses 14 mil, 2.600 aqui no estado de Santa Catarina. Já quero convidar aqui os deputados para um bom problema que nós temos. O nosso problema, hoje, nós temos vagas para muitos jovens, nós temos vagas para muitos adolescentes. Então, indicações para nós são realmente muito importantes. A gente foca muito no adolescente, a gente foca muito no jovem, mas também temos projetos para a terceira idade. Nós constantemente replanejamos as ações da nossa instituição. Estive recentemente em Brasília e alguém me falou lá que essa geração de adolescentes e jovens é uma geração perdida. A gente não quer acreditar isso. O nosso foco é colaborar para que a gente consiga melhorar isso. Qual é a reflexão? 42 mil adolescentes no Brasil estão em cadeia, estão em medida socioeducativa. Dos 450 mil apenados do Brasil, 55% têm entre 18 e 29 anos de idade. o que fazer? Então, o nosso programa de aprendizagem ajuda nisso. Mais ou menos 60 mil aprendizes já passaram pela gente. Imagina quantos jovens de 14 a 18 anos têm a sua primeira carteira assinada, têm o seu primeiro contato com o mundo do trabalho, voltam a estudar, porque uma condição é para você ser aprendiz, você tem que estar estudando. Diminui a violência, mas também, caros deputados, tem que fazer sentido para as empresas que contratam os nossos jovens aprendizes. E nós desenvolvemos cursos que atendam às necessidades das empresas. Grande parte dos nossos aprendizes são efetivados depois dos 2 anos que passam pela aprendizagem. Então, realmente, é um programa maravilhoso e a gente quer expandir para mais polos em Santa Catarina já nesse ano de 2025. Nós também temos o nosso programa de estágio e temos um programa maravilhoso que chama Aprova. Aprova não é um cursinho pré-vestibular apenas. Aprova é um programa que a gente oferece gratuitamente para jovens do ensino médio para que façam uma revisão do ensino médio e vá melhor no Enem e nos vestibulares. Aproximadamente 2.500 jovens receberam gratuitamente esse curso. Eu vi muito jovem passando em vestibulares concorridos, mas jovens que vieram realmente de famílias em vulnerabilidade. Então, é um programa que a gente também executa aqui em Santa Catarina. Uma outra reflexão, presidente, que a gente tem é: as últimas eleições nos trouxeram algumas reflexões. Principalmente a classe C, é a classe C que nós mais atendemos. A classe C nos falou o quê? Nós estamos empregados. Santa Catarina está enfrentando um bom problema, que é o pleno emprego. Então, se a classe C, a classe D está empregada, o empregado quer ganhar mais. E a gente oferece cursos de capacitação. Agora, o que mais nos chamou a atenção, 52% das pessoas da classe C nos falaram que querem empreender, querem abrir os seus negócios, querem melhorar os seus negócios. Então, a Gerar desenvolveu um projeto chamado Mega, que fomenta o empreendedorismo. 5 mil pessoas, no ano passado, participaram do nosso projeto de incentivo ao empreendedorismo. Hoje, nós temos 14 mil pessoas ao todo participando dos projetos. Nenhuma pessoa paga um centavo por nada. Esse projeto de fomento ao empreendedorismo, a gente teve a felicidade de receber emenda parlamentar do deputado federal Gilson Marques e também da senadora Ivete. Nós estamos implementando isso aí na região aí de Blumenau. Também temos um projeto chamado Geração Tech, que é oferecer uma capacitação na iniciação à informática para jovens. Terceira idade, é um projeto que a gente está se debruçando agora. Aquela pirâmide que todo mundo conhece, da inversão, vamos ter mais idosos no Brasil do que jovens daqui a uns anos. O que oferecer para as pessoas dos 60 a mais? Fizemos essa pesquisa e veio muito forte, senhor presidente, senhores deputados, o que a pessoa idosa hoje quer. Eles querem letramento digital. Querem saber como manusear um celular, um tablet, como acessar um WhatsApp, os aplicativos. A gente fez turmas piloto, gente, maravilhoso. E nós vamos incentivar esse projeto para a terceira idade, né? Falei no início que a gente também tem um projeto ambiental, que nesse momento não é um dos principais projetos nossos, mas quando eu participava dos seminários de meio ambiente, sempre vinha a mesma frase, que era a seguinte: nós precisamos ver que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos. Na nossa opinião, tem uma coisa mais importante do que planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos. Sim, que filhos nós vamos deixar para o nosso planeta. E nesse foco, a Gerar trabalha com muita intensidade. E uma outra questão para o nosso jovem, como a gente desperta, tanto na aprendizagem, como numa prova, como no médico, o interesse do jovem. O jovem que está sentado no plano metodológico nosso, está sentado na nossa sala de aula, ele pode ter todas as perguntas do mundo. Uma ele não pode ter é, por que que eu estou aprendendo isso? Tem que fazer sentido para o jovem, tem que fazer sentido para as empresas que formam a sua mão de obra, por isso que a gente tem 16 cursos que façam também sentido para as empresas. Então, isso é gerar, concluindo aqui, eu quero convidar todos os deputados, toda a comunidade que nos assiste a visitar o nosso site, verifique o que nós fazemos. Quero convidar também os deputados federais, senadores, deputados estaduais de Santa Catarina a destinarem emendas parlamentares para a gente executar mais esses projetos. E, nesse sentido, gente, nós analisamos a questão da destinação dos incentivos fiscais do Imposto de Renda de Santa Catarina. E aqui eu queria fazer um convite para os deputados, sensibilizar os deputados. Santa Catarina poderia destinar, se as empresas de Santa Catarina destinarem 1% do seu Imposto de Renda, poderiam destinar 485 milhões de reais para os projetos sociais. Fundo da Infância e Adolescente, Fundo do Idoso, mas apenas 3,5% disso é destinado, ou seja, 17,4 milhões. 467 milhões de reais de Santa Catarina vão para o governo federal e não retornam para Santa Catarina. Uma campanha de sensibilização estadual, que apenas um clique a mais na declaração do Imposto de Renda dos contadores poderia fazer com que 467 milhões de reais ficassem aqui no Estado para apoiar projetos e os projetos executados.
Mais um minuto.
Obrigado. Então, nós estamos muito orgulhosos de estar aqui em Santa Catarina. Quero deixar a Gerar à disposição de todos. Está aqui a nossa equipe, a Suzane, a nossa coordenadora aqui em Florianópolis. Tem outros colaboradores aqui conosco. Visitaremos hoje os gabinetes dos deputados para a gente se apresentar melhor. Mas dizer assim, para nós é uma honra muito grande poder contribuir com as ações sociais de Santa Catarina. E, se Deus permitir, nós queremos fazer a diferença na vida ainda de muitas e muitas pessoas. Muito obrigado.
Deputado Vicente Caropeso, pode ficar à vontade, sem problema nenhum. A sessão está suspensa, deputado, neste momento. Deputado doutor Vicente Caropeso.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Importante o alerta do deputado Fabiano da Luz, pela falta de indumentária aqui. Mas a sessão está solene e eu queria saudar o pessoal do Grupo Gerar aí, que veio se apresentar. Em Jaraguá do Sul, o Gerar significa uma fonte de apoio às situações de alto risco de acidentes, por exemplo, como soterramento, Ibirama, o que aconteceu, Turquia, terremotos, enfim, isso é o Grupo Gerar de Jaraguá. Mas eu acho que é importante todas as ações que estão sendo tomadas. Eu não sei qual é o deputado que solicitou, que legou. O Krelin. Agora, meus amigos deputados, isso que foi comentado por último aí, é uma coisa séria. Eu sou da área social, da área da pessoa com deficiência, e é importantíssimo que as prefeituras e o Estado abram os seus programas de investimento Né? Mas, acima de tudo, no Brasil, e as pessoas procurem os seus contadores para já deixar claro, ó, o imposto que eu tenho a pagar vai para fundo tal, ou por favor, na hora que eu tiver que entregar a minha declaração, por favor, me consulte alguns dias antes para eu dizer onde que eu vou deixar o meu dinheiro. Eu acho que as figuras mais importantes disso aí são os contadores. Ei, todo mundo tem que deixar um pouquinho lá, ou tirar um pouco, sei lá, ou trazer.
Mais 30 segundos depois.
Mas eles são a fonte que é abastecedora disso. Eles já têm, para mim, lá em SCAR, de Jaraguá, no Fundo de Infância e Adolescência, e várias outras fontes de renúncia fiscal. Eu acho que vale a pena, todo ano, várias vezes por ano, repetir aqui na Assembleia. Eu acho que pode ser um programa institucional para a gente estimular esses projetos aí que não custam nada para nós. Obrigado.
Muito bem. Feita a manifestação, a sessão ela continua ainda suspensa e essa presidência aí agradece a manifestação do senhor Francisco. E, de imediato, convida, a pedido do deputado Júnior Cardoso, o senhor pastor Adriano de Mello, para se manifestar como vice-presidente dos Gedeões Missionários da Última Hora, convidando e comentando, divulgando o 40º Encontro dos Gedeões, que acontecerá no município de Camboriú. Portanto, para 10 minutos, com a palavra, o pastor Adriano de Mello.
Bom dia a todos. Nossa alegria de poder estar aqui nesta casa. Quero cumprimentar o deputado Júlio Garcia, que é presidente. Também quero cumprimentar o deputado Padre Pedro, que está presidindo esta sessão. Quero agradecer a oportunidade. Também cumprimentando ele, toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também o pastor Júnior Cardoso, nosso lá de Camboriú, faz parte da nossa cidade, e conhece muito bem o trabalho dos Gedeões. Cumprimentando ele, cumprimento todos os demais deputados que estão nesta sessão. Fazer menção do deputado Marcos da Rosa, que também é da nossa igreja e faz parte da mesa diretora. E nossa alegria, nossa satisfação de estar aqui representando pastor Zilmar e justificar a ausência do nosso presidente, pois está enfermo e não pôde estar. Mas alegria de poder estar aqui falando a respeito do Congresso dos Gedeões Missionários da Última Hora, que vai acontecer no dia 26 de abril até o dia 5 de maio. Estamos completando 40 anos de existência nesse grande evento e dizer a todos da importância para o turismo religioso em nosso estado, que fomenta bastante o turismo religioso, os Gedeões Missionários da Última Hora, esse congresso. Esse congresso, nessas datas, nesses dias de evento, movimenta mais de 100 mil pessoas no nosso estado e toda a região. E dizer da alegria de poder convidar os deputados e todo o nosso povo catarinense para estar junto ali, participando em uma dessas datas tão importante para nós. Gedeões Missionários da Última Hora, para quem não sabe, é uma entidade missionária que há 40 anos envia missionários para o Brasil e fora do Brasil e sustenta eles e mantém eles. Nós temos muitos trabalhos, temos 36 frentes de trabalhos missionários, são 16 trabalhos no Brasil e 20 trabalhos fora do Brasil. Posso destacar nossos missionários, mais de 640 missionários em Cuba. Temos um trabalho muito lindo no Haiti, onde temos uma escola de alfabetização e sustentamos e mantemos 150 crianças, mais de 150 crianças, desde uniforme, roupa, material escolar, almoço, café da manhã e almoço para 150 crianças no Haiti, onde estamos alfabetizando. Temos um outro trabalho na África, né, dentre muitos, mas um trabalho na África, onde mantemos mais de 1.200 crianças com o almoço, né, um arroz com feijão para eles, todos os dias. Temos um barco clínica no Amazonas, onde que atendemos os ribeirinhos, já há 40 anos fazendo missões no Amazonas e atendendo com parte odontológica, parte médica, todos os ribeirinhos ali do Amazonas. E a nossa alegria de poder estar aqui nesta manhã, convidar esse plenário, convidar todos os nossos queridos deputados para estar conosco ali a partir do dia 26, né, onde estaremos realizando, completando 40 anos e fazendo uma grande festa, né, onde vamos estar comemorando o sucesso desse trabalho missionário, que temos a responsabilidade de evangelizar, plantar igreja, cuidar na área social, tanto na alfabetização, orfanatos e assim por diante. Quero deixar a minha palavra de gratidão e quero passar um vídeo onde tem a chamada oficial, permitindo a mesa. Nós passamos um vídeo aí onde tem a chamada oficial e depois eu faço as considerações finais.
A paz do Senhor, meus queridos irmãos de todo o Brasil. Estamos aí se aproximando do nosso 40º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Prepare suas caravanas. Ainda dá tempo de você preparar a caravana para estar conosco. Vai estar presente missionário de vários projetos no Brasil e fora do Brasil. Pregadores do Brasil e fora do Brasil. Será momentos especiais, momentos divinais. Não perca esta oportunidade. Você sabe que os congressos do Gideões Missionários da Última Hora sempre têm sido novidade espiritual, porque Deus está presente. A presença do Senhor é marcante no nosso meio. E já desde dias atrás, estamos sentindo a glória e a presença do Senhor só nas movimentações dos preparativos. Você não pode ficar de fora.
Pai, sou queridos, passando aqui para convidar você a partir do dia 26 de abril ao dia 5 de maio. Você que está preparando sua caravana, você que está vindo de ônibus, de avião, de carro, de moto, né? Você que vem para participar desse grande evento, desse grande trabalho, desse grande congresso de missões, prepare o seu coração, pregadores, cantores, né? Louvores aí abençoados para impactar a tua vida espiritual. Nossos missionários contarão experiências extraordinárias do campo missionário. E você voltará para casa impactado com a obra missionária. Prepare sua caravana e vamos juntos. O congresso está chegando aí e a expectativa é grande. E você não pode ficar de fora. Deus abençoe.
Venha estar conosco. Será momento inesquecível. Você estará conhecendo mais de perto todos os nossos projetos, especialmente os missionários. E você que contribui, vai ver de perto tudo o que você tem aplicado e investido no reino de Deus. Será gratificante. Vem estar conosco.
Gideões 2025. De 26 de abril a 5 de maio. Prepare a sua caravana. Maiores informações: www.gideões.com.br.
Aí está o nosso convite. Queremos, já encerrando a nossa palavra, agradecer esta oportunidade e também, só completando, nós hoje contamos com 1.041 famílias de missionários que estão trabalhando no campo, fazendo a obra evangelizadora, atendendo a assistência social, e vamos estar com muitos missionários ali nesse congresso. E deixo o convite a todos e já agradeço em nome do nosso pastor presidente, Pastor Zilmar, muito obrigado a todos e serão sempre bem-vindos conosco lá. Deus abençoe.
Deputado Júnior Cardoso.
Senhor presidente, demais deputados dessa casa, meu amigo vice-presidente dos Gideões Missionários de Última Hora, meu amigo Eliseu Laudevico, nosso cinegrafista Benjamin. Senhor presidente, essa festa, ela acontece na minha cidade. E quando eu ouço falar nos Gideões e missionários da Última Hora, O meu coração, que também é missionário, pulsa muito forte. O nosso vice-presidente falou que temos 1.040 famílias de missionários. Isso dá aproximadamente entre 4 a 5 mil pessoas, senhores deputados, que tomam café da manhã, almoço e janto à noite, fruto e produto das ofertas que o povo envia para essa grande agência, essa grande construção missionária, onde as pessoas, movidas pelo espírito missionário, elas embrenham Brasil afora e mundo afora, no sentido de pregar a palavra de Deus, o Senhor que é padre e que é um conhecedor, um exímio exegeta e hermeneuta da palavra de Deus. O Senhor sabe quanto é importante mantermos vivo um projeto missionário dessa envergadura. Senhor presidente e demais deputados, são 40 anos que o Brasil inteiro e o mundo inteiro tomam as ruas, as avielas, as avenidas da grande cidade de Camboriú, que agora, dia 5 de abril, vai estar completando 141 anos. Então, reforço as palavras do nosso vice-presidente, no sentido de convencer e de conscientizar os senhores deputados e aqueles que nos ouvem através dos meios de comunicação dessa casa, para que estejam conosco, né? Abrilhantando essa festa. Não tem cunho financeiro, não tem um outro segmento ou uma outra força, muito menos política, senão que conscientizar as pessoas que a obra missionária tem importância e que muito cedo, muito breve, Jesus está voltando e nós somos os protagonistas deste grande momento de evangelização. Meu muito obrigado.
Deputado Júnior Cardoso, que é o proponente da suspensão dessa sessão. Com a palavra, deputado Jair Mioto.
Senhor presidente e senhor vice-presidente dos Gideões, deputado Júnior Cardoso, eu quero me solidarizar aqui com o proponente e exaltar, enaltecer o trabalho feito pelos Gideões missionários da última hora. Além da questão social, além dos projetos em continentes que necessitam, em função, muitas vezes, de vulnerabilidade social, eu creio que o principal que acontece nos Gideões é transformação de vidas. São pessoas que, deputado Altair Silva, pessoas que ali estão, que foram resgatadas, muitas delas, das drogas, dos vícios, das mazelas da sociedade, pessoas que não tinham dignidade, pessoas que, muitas delas, que estavam à beira do suicídio, pessoas que estavam na depressão, pessoas que tinham uma família destruída, e através da pregação do Evangelho, elas são alcançadas, elas passam a ser úteis para a sociedade, elas passam a ser pessoas que vão ser recolocadas, inseridas no mercado de trabalho, pessoas que vão contribuir com a sociedade, que vão produzir, pessoas que estavam à margem, que estavam muitas delas nas ruas, abandonadas, pessoas que recebem também milagres que nem a medicina explica, e contra fatos não há argumentos. Há muitos casos desses, só não vê quem não quer ou quem não quer ver, porque comprovadamente muitas pessoas são curadas, transformadas pelo poder do Evangelho, renovadas, passam a ter dignidade, a honrar a família, a honrar a Deus, produzir para a sociedade. Então, já estive em algumas oportunidades e já de pronto o deputado Júnior Cardoso, estarei presente, contem conosco. Obrigado. E parabéns por esse trabalho que os Gideões faz, que alcança muitas vezes onde o Estado, o governo não alcança, mas de maneira voluntária os Gideões alcançam. Obrigado.
Deputado Sérgio Mota.
Obrigado, senhor presidente. Parabenizar, né, o vice-presidente dos Gideões, dizer que farei de tudo para estar presente. E quero também aqui deixar uma mensagem a todo o povo cristão, a todas as pessoas que desejam um avivamento. Sempre quando vejo vídeo, sempre quando participo, eu vejo que é um dia de avivamento, são dias de avivamento, e é o que o Brasil precisa, é o que nós, a Igreja de Cristo, precisa de avivamento. Então, A palavra de Deus fala: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas da salvação. Parabéns os Gideões, convido a todo o povo catarinense. Eu tenho certeza que vem gente até de outros estados, é uma reunião, né, que é interdenominacional, é para todas as pessoas que querem, de fato, ter uma conexão com Cristo, querem ter uma conexão com Deus. Parabéns ao deputado Júnior, né? Deus te abençoe por trazer esse tema aqui, essa divulgação desse evento que é muito importante para o nosso estado, para o nosso país. Parabéns.
Obrigado.
Deputado Márcio Machado.
Deputado presidente, deputado Padre Pedro, que preside agora a nossa sessão, cumprimentar o pastor, que foi lá no meu gabinete fazer um convite muito especial com o nosso deputado. E, de fato, um evento extraordinário, Gideões, os chamados por Deus para uma missão especial que transforma vidas, edifica a família, traz um aprumamento, um realinhamento das pessoas. O poder do Espírito Santo é presente nesse evento, a gente percebe de uma forma muito clara o que acontece de pessoas serem resgatadas para Jesus Cristo, nosso amado Jesus Cristo, e nesse sistema do Cordeiro, como é importante a presença das pessoas para que elas possam entender e compreender. Só quem bebe da fonte de água viva, ele vai entender o que é e o que acontece quando nós começamos a ser de fato o que Jesus era, como Jesus fazia, o que Ele agia. Aí você começa a mudar, sendo de fato o sal e a luz do mundo. Porque tudo que a gente possa fazer está pela transformação da mente. Se eu não transformar minha mente, eu não vou conseguir chegar ao que Ele determinou que nós fôssemos. O que Ele era, o que Ele fez. Um ser tão grande, tão gigantesco, se fez pequeno para mostrar como que o ser humano deve agir naqueles ensinamentos tão importantes. Então eu fico muito maravilhado quando o pastor vem aqui convidar as pessoas para que façam parte desse reconectar. Porque muitas vezes a gente está nesse mundão e precisa dessa reconexão, né, uns tapão na cara também para a gente aprender e voltar a ficar mais forte. Então, parabéns, obrigado. Sucesso sempre e Deus abençoe.
Pastor Adriano, um minuto para as considerações finais.
Quero fazer as minhas palavras de gratidão a todos os nossos deputados, pastor Júnior, né, que está aqui, nos representando aqui lá de Camboriú, e dizer da nossa alegria de poder receber palavras tão apoiadoras para a nossa entidade, né, que está fazendo 40 anos e que já fizemos... como já foi dito aqui, muitos trabalhos, muitas restaurações em todo o Brasil e fora do Brasil, né, nos nossos projetos. E o mundo, né, está voltado para a parte de religiosa ali em Camboriú, de missões. E eu agradeço a todos, né, por estar ali conosco, fazendo esse trabalho acontecer cada dia mais. Obrigado a todos, obrigado, presidente. Deus abençoe.
Feita a manifestação, esta presidência registra aqui a presença do Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque, a Unifeb, curso de Direito, estudantes de Direito, acompanhados da professora Gislaine e a Samantha. As duas professoras que acompanham os estudantes, num número de 24 estudantes da nossa Universidade, curso de Direito de Brusque. Bem-vindos a este Parlamento. Feito o registro, reaberta a nossa sessão. A ordem do dia de hoje, nós temos apenas a comunicação de que esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as indicações de número 325 a 330 e, ao mesmo tempo, também os requerimentos números 884 a 1000. Fim da ordem do dia. Ocupa o espaço em explicações pessoais, deputado Neudi Sareta, pelo tempo de até 10 minutos, deputado.
Senhor presidente da sessão, deputado Padre Pedro, colegas deputados que estão aqui acompanhando a sessão, cumprimentar também as pessoas que estão acompanhando presencialmente aqui, de forma muito especial os estudantes, meus futuros colegas aí de profissão do direito, sejam bem-vindos, é muito importante a participação de vocês também, não só na visitação das instituições, mas também do acompanhamento e da participação efetiva nos debates e nos destinos daquilo que é importante para Santa Catarina e para o Brasil. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, esta semana começou oficialmente, deputado Márcio, Vossa Excelência, que é da região do Pinhão, essa semana começou oficialmente a safra do Pinhão. Eu quero destacar isso e celebrar junto esse marco para a agricultura, especialmente a agricultura familiar, porque nós aprovamos, inclusive aqui nesta casa, um projeto de lei de minha autoria, em que determina, deputado Altair, que o pinhão a ser fornecido na merenda escolar deva ser adquirido ali diretamente dos produtores, dos agricultores, dos empreendimentos da economia solidária, dos empreendimentos familiares rurais. O pinhão é altamente nutritivo e estar na merenda é importante, e adquirir ali dos produtores, especialmente para a região produtora, é muito importante. O pinhão também é um símbolo de cultura e tradição catarinense, um alimento nutritivo, rico em fibras, vitaminas, minerais, enfim, essenciais ao desenvolvimento, especialmente quando a gente fala ali de crianças e adolescentes. E com esta lei que nós aprovamos aqui, nós garantimos, então, que esse produto cultivado pelos nossos agricultores possam chegar lá nas escolas, ser adquiridos diretamente, beneficiando estudantes, então, com uma alimentação nutritiva e saudável. E, além disso, é claro, fortalecendo a nossa agricultura, a agricultura familiar, os empreendimentos locais, os produtores, agricultores que terão oportunidade de comercializar ali diretamente, agregando valores. Então, quero saudar o início da safra do pinhão e também esta lei de nossa autoria que foi aprovada aqui para que o pinhão que vá lá para a merenda escolar seja adquirido diretamente da agricultura familiar, dos empreendimentos rurais e dos empreendimentos da economia popular solidária. Por fim, eu não poderia, senhor presidente, também, até por ser o presidente da Comissão de Saúde desta casa, é tão importante destacar mais o início de mais uma campanha na área da saúde, de vacinação da gripe, que começa a partir da próxima segunda-feira, oficialmente, em Santa Catarina. E é importante que, especialmente, os grupos mais vulneráveis possam ser imunizados. Os números de 2024, eles nos alertam para a gravidade do vírus influenza. Foram registrados 1.693 casos e, infelizmente, deputado Mota, perdemos 128 catarinenses, maioria vítimas da influenza H1N1. Então, esses dados reforçam a necessidade de ampliar a cobertura vacinal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Neudir Sareta, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para as 19 horas em Araranguá, em comemoração aos 145 anos de emancipação político-administrativa do município de Araranguá. Está encerrada a presente sessão.